Rádio Petroleira, a voz do Sindipetro RJ, apresenta programa Aposentado Presente.
Olá, internautas, navegantes, amigos, companheiros, camaradas da Rádio Petroleira, questão de soberania. Estamos ao vivo em tempo real com mais um programa Aposentado Presente.
Boa noite, companheiros internautas. Estão ouvindo mais um programa Aposentado Presente. Como todos sabem, isso é um programa da Secretaria dos Aposentados e Pensionistas do Sindipetro-RJ, que há mais de 11 anos a gente procura estar levando informações para os companheiros, sempre na terça-feira, das 18h30 às 19h. Como já falamos aqui em outros programas, infelizmente, em função do coronavírus, infelizmente do isolamento social e alguns probleminhas técnicos na Rádio Petroleira, esse programa não está indo ao ar às 18h30, às 19h, como foi há mais de 10 anos atrás. Mas eu espero que a gente venha ainda consertar esse probleminha, até ainda em questão do coronavírus, e possamos estar na Avenida Presidente Vargas, 502, 7º andar, fazendo esse programa ao vivo, como foi aí há mais de 10 anos. Então, eu peço aí paciência mais uma vez, qualquer ruído, som externo, que sempre temos, porque estamos gravando aí através de telefone, através da internet, de vários lugares diferentes. Então, muito obrigado pela atenção. Nós hoje vamos ter a participação da doutora Lília, médica de trabalho, que há mais de um mês, ela, em função dos problemas lá no próprio hospital, ela não pôde estar participando conosco. E durante esse um mês e pouco, nós tivemos muitas alterações aí com relação ao Covid-19. A eleição do Sindipetro-RJ, como todos sabem, que ela já começou no dia 30 de novembro e que vai até o dia 17 de dezembro, portanto, na quinta-feira que vem. E é lógico, desde já a gente pede que todos os associados participem, gente. Vão lá, entra no link da votação, está tendo a votação virtual. E para aqueles que não têm internet ou não têm um celular, tem 11 mesas fixas que você poderá escolher uma dessas mesas mais próximo da sua residência ou lá na sede do Sindipetro, na Avenida Passo 34, e tem um computador lá e tem pessoas para estar lhe orientando. A única coisa que você vai precisar estar na mão é o seu celular, porque ali eles vão mandar uma senha através do SMS, que é pelo seu celular, ou então para o seu e-mail. E aí você vai precisar estar ali com o celular para poder estar resgatando essa senha e estar colocando ali, as pessoas vão lhe orientar. Então, com paciência, se consegue. Então, vamos participar. Vote na chapa 1, vote na chapa 2, vote na chapa 3, aquela chapa que você acha que é melhor para você, que você mais se adapta, vamos dizer assim, àquelas pessoas ou modo de trabalhar. Então, está aqui o convite da Secretaria dos Aposentados e eu quero, então, dar uma boa noite à doutora Lília e já convidar a doutora Lília que ela possa estar falando sobre esse Covid-19. E nós estamos tendo aí uma discussão já grande, né? Com relação à segunda onda, e não só essa segunda onda que já está afetando vários países, como também uma outra discussão, principalmente aqui no Brasil, com relação às vacinas, né? Nós sabemos que o governo federal aí já andou fazendo algumas críticas e agora nós temos aí pelo menos a possibilidade de 3 ou 4 vacinas e que está tendo já uma discussão com relação a isso. Então, é preciso que a ANS, né, a Agência Nacional de Saúde, ela tem um prazo, se eu não me engano, 72 horas, um prazo assim que está vendo essa discussão, e aí entra governadores, entra presidente, entra a Agência Nacional de Saúde, enfim. O que interessa é que a vacina chegue logo no mercado e que nós, brasileiros, possamos estar vacinados. Quem vai falar isso melhor? Com certeza é a doutora Lília. Muito obrigado pela participação da senhora, doutora Lília. É com a senhora, por favor.
Prazer estar aqui com vocês, senhor Roberto, Rosa. Vamos falar um pouquinho sobre Covid, né? Em relação à sua pergunta, senhor Roberto, a Anvisa é a nossa agência reguladora, né? A Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Anvisa. Então, isso. Enquanto a Anvisa não tiver com todo o protocolo dela, e ela está acelerando bastante, com todo o protocolo que é necessário para que haja a vacinação em massa, a gente tem que esperar mais um tempinho, né? Em alguns países as vacinações já começaram. Na Inglaterra já começou, na Rússia eles começaram já tem algum tempo, que eles começaram com a vacina deles, tendo ou não tendo aprovação, isso daí é uma decisão daquele país, então a gente não tem nem como utilizar como parâmetro, é uma outra cultura, uma outra forma de lidar com as situações. Mas aqui no Brasil, nós temos a Anvisa, que é um órgão extremamente competente e sério, e é quem vai dizer, esta vacina, ela deve ou não ser aplicada na nossa população, ela está ou não preparada para ser aplicada na nossa população. Então, nós estamos nessa fase, que é justamente seria a fase 4, que é a fase de certificação, a fase em que nós temos a autorização do órgão competente, que é um órgão técnico, para que a vacina seja aplicada a nível de massa, né? Porque a gente não está falando de uma, duas, três, quatro pessoas, a gente está falando de milhões de brasileiros, né? E dentro desse programa de vacinação, nós teremos escalonamentos. Então, a gente vai ter pessoas que receberão a vacina antes, outras receberão um pouco posteriormente, e a vacina será composta de duas fases. As pessoas tomarão a primeira dose e 21 dias depois tomarão a segunda dose. Então, a gente tem vários fatores que interferem na liberação. Uma é avaliação da Anvisa sobre a eficácia das vacinas que estão sendo apresentadas. Porque a gente, quando fala a vacina, não é um único laboratório que está apresentando. A gente tem vários laboratórios que estão apresentando os seus produtos, né, que eles desenvolveram, e cada um com a sua formulação e cada um com a sua técnica. Então, a Anvisa vai, eu acredito realmente que ela vai liberar diversos laboratórios para que seja fornecida a vacina, para que tenha celeridade, para que tenha agilidade nesse processo de vacinação da nossa população como um todo. Entretanto, nós, principalmente o povo do Rio de Janeiro, nós temos que fazer a nossa parte. E a nossa parte, ela não está sendo corretamente feita, né? A gente está vendo aglomerações, a gente está vendo pessoas utilizando indevidamente a máscara. Eu fico, cada dia que passa, que eu vejo o nosso presidente, que ainda tem na cabeça dele que a gente viveu uma gripezinha, que isso é só uma gripezinha e que vai passar. Sim, vai passar. Espero eu que passe, mas a gente tem que fazer a nossa parte. E assim como os pais ensinam aos seus filhos o caminho que tem que seguir, um chefe da nação também tem que ser exemplo. Então, a partir do momento em que ele ignora e tira o poder que a máscara tem como um método de barreira, que é praticamente a única coisa que nós, uma das pouquíssimas coisas que nós temos hoje para nos proteger, proteger o outro, isso é extremamente ruim, porque as pessoas, se até o presidente diz para não usar, para que eu vou usar? Afinal de contas, usar máscara, principalmente para nós que utilizamos óculos, é extremamente incômodo. Embaça tudo, é complicado, mas é o que a gente tem. É o que nós temos. Nós temos necessidade de utilização das máscaras, nós temos necessidade. Eu vou ser um pouquinho repetitiva, seu Roberto, caros ouvintes, porque a gente pode ter perdido um pouquinho, às vezes a gente vai deixando para trás coisas que a gente falou diversas vezes e no início e tal. Então, assim, vamos relembrar o que nós falamos desde lá do início das nossas conversas. O que era importante fazermos diante de uma doença que a gente desconhecida para nós e até hoje ela se mantém com características desconhecidas. Vamos lá. O que é importante a gente fazer? Higienização das mãos, distanciamento social. O isolamento hoje a gente não está mais conseguindo fazer. No estado do Rio de Janeiro e no município, a gente, apesar de estarmos vivendo uma situação caótica relacionada aos nossos hospitais que estão lotados, a gente não tem vaga. A gente não tem vaga no... A gente não tem vaga nos hospitais públicos, a gente não tem vaga nos hospitais privados. Então, as pessoas estão morrendo e vão morrer por falta de vagas. É uma doença que tem um grau de letalidade importante, porque mata, só que se você não tiver cuidados, principalmente o cuidado hospitalar, você não vai conseguir suportar. E a gente não está tendo leitos reabertos, então, assim, essa atitude política que a gente está vivenciando, que a gente está encontrando no combate a essa doença, está sendo extremamente ruim para todos nós. Eu vou encerrar por aqui. E agradeço poder participar e bato na mesma tecla de sempre. Vamos lavar as mãos, vamos manter o distanciamento, um metro e meio de uma pessoa para outra, utilização de máscaras, troca de máscaras de duas em duas horas, ou se caso a máscara fique umedecida, a gente está num período de calor, troca essa máscara, porque o vírus ele sobrevive em áreas mais úmidas. Então, o vírus não esqueceu da gente. E a gente também não pode esquecer dele. Reiterando, é importante que nós utilizemos água e sabão. Isso não pode ser esquecido. Né? A gente, logo lá no iniciozinho, lá em fevereiro, março, quando aconteceu o lockdown na cidade, todo mundo estava muito preocupado em comprar álcool gel. Vamos usar o álcool gel, etc. O mais eficaz continua sendo ainda água e sabão. Vamos usar água e sabão e na falta desses produtos e na dificuldade de utilização desses produtos, vamos voltar ao velho conhecido álcool gel. Só que a gente precisa ficar muito atento, como o tempo passou também, e de repente o álcool que nós temos é um álcool que a gente comprou já há bastante tempo, é verificar se esse álcool está dentro do prazo de validade especificado pelo fabricante. E se por um acaso você retirou e colocou em algum outro recipiente, fique atento, porque de repente esse produto tem que ser descartado, porque o álcool perde a capacidade dele de ele é volátil, então se você coloca num spray, alguma coisa, ele pode perder a capacidade dele de atuação. E o que nós temos em relação ao coronavírus e a outros vírus também, é que a capacidade do álcool de desinfetar, de agir, é entre, quando ele está na concentração de 60% a 80%. Por isso a gente usa atualmente o álcool 70% a 70%, que é o álcool que é vendido, né, no comércio. E ele tem prazo de validade, sim, e a gente tem que ficar bastante ligado, bastante atento. Tem que friccionar as mãos, vamos friccionar as mãos e esperar secar. É importante que isso aconteça, para que haja atividade dele em relação ao vírus. As máscaras, vamos lá, as máscaras elas têm que ser trocadas e umidificou. Se a máscara ficar úmida, troque essa máscara, substitua por outra, guarde, mantenha as máscaras sempre limpas, porque a gente passou por vários períodos, né? A gente passou por períodos que a gente não tinha necessidade de utilização das máscaras, a gente depois passou a utilizar as máscaras, começamos a aprender a usar as máscaras, desaprendemos a utilização das máscaras, e hoje a gente está vivendo uma bagunça geral, porque a gente vê uma quantidade muito grande de pessoas que utilizam as máscaras a nível do queixo. Isso é um grande erro, porque você pode estar com a parte de fora da máscara contaminada com o vírus, você vai tocar naquela parte, você vai acabar se autocontaminando. Então, vamos tomar muito cuidado. E um ponto que eu gostaria de conversar com vocês é o seguinte. Eu já tive coronavírus. E, então, eu estou tranquilo, porque eu não vou pegar de novo. Isso não é uma verdade. Hoje, a gente não tem essa certeza. Quem já teve uma vez, poderá ou não ter novamente. Então, hoje existe muita discussão dentro da classe científica sobre a veracidade ou não, a capacidade ou não das pessoas se reinfectarem. Então, até que a gente chegue a uma conclusão, até que se tenha estudos que sejam suficientes para a gente dizer isso foi uma reinfecção ou isso foi o que a gente chama de recidiva, da doença, a gente tem que ficar atento. Então, o que vale hoje é para toda a população. Os cuidados de distanciamento social, de higienização de mãos e tudo, é para todo mundo, tendo tido ou não tendo tido Covid-19. Tendo tido forma leve, tendo tido forma grave, é para todo mundo. Todo mundo tem que seguir o mesmo protocolo, seguir o mesmo padrão, porque é a única forma que hoje a gente tem de tentar bloquear um pouquinho a disseminação desse vírus. A disseminação desse vírus que continua alta, né? A gente ainda tem níveis bastante elevados e hoje, diferente do que aconteceu lá no passado, né? No nosso passado recente, lá de maio, junho, que nós tivemos os nossos grandes picos,
conclui, doutora.
Os jovens estão adoecendo na sua forma grave. Então, eu deixo um abraço e nosso puxão de orelha. Jovens, vamos cuidar dos nossos idosos, vamos cuidar de nós mesmos. Um grande beijo, um grande abraço.
Obrigado, doutora Lília, mais uma vez, pela sua participação. E nós tínhamos anunciado aqui que nós iríamos ter a presença do companheiro Furtado, que tem sempre participado conosco no programa. Também convidamos o companheiro Agnelson, que está fazendo parte da comissão eleitoral, mas a gente está tentando um contato com eles. Começou uma reunião da comissão eleitoral agora à tarde, e ele esperava que 4 horas tivesse liberado, né? Começou às 2 horas, mas até agora a reunião está rolando. Então, infelizmente, pelo que eu estou vendo, ele não vai poder participar, assim como o companheiro Furtado. Então, eu vou aproveitar esses minutinhos que estão ainda faltando para os 30 minutos para terminar o nosso programa Aposentado Presente. Vou aqui, então, estar comentando sobre o que está acontecendo no momento no Sindipetro-RJ. Como todos sabem, é a eleição para a direção colegiada do Sindipetro, como também para o Conselho Fiscal. Então, essas eleições, como também todos sabem, ela começou no dia 30 de novembro, segunda-feira passada, né? E vai terminar agora no dia 17 de dezembro, na outra quinta-feira. Bom, nós estamos aí com um número talvez até um pouco melhor do que as eleições anteriores, porque dessa vez nós estamos tendo eleições virtual, ou seja, a pessoa da sua casa pode estar votando através de um computador, de um notebook ou de um celular. E aquelas pessoas que também não têm um acesso aí à internet estão podendo ir em 11 lugares, em 11 bases, em 11 mesas fixas, que tem, no mínimo, ali em cada mesa dessa, 3 pessoas para estar orientando para que ele possa estar votando. Então, nós estamos tendo, sim, votação presencial e virtual. Então, nessas 11 mesas, você vai estar votando presencial e virtual. Virtual porque não é cédula como era quando era antes, né? Ali por urna, no papel. Então, em função do problema que nós estamos passando com o coronavírus, ela está sendo virtual. Mas aqueles, vou repetir, para aqueles que não têm a sua internet, não têm seu e-mail, não têm seu celular e que estão indo, principalmente os aposentados e pensionistas, os companheiros que estão de turno, que estão mudando aí, estão no Jacarepaguá e alguma plataforma, então estão votando em urnas itinerantes e urnas fixas. Então é preciso que as pessoas se liguem nisso e até o dia 17 nós teremos ainda a votação. Bom, está tendo sim alguma dificuldade para estar votando virtual. E aí, principalmente a maioria, nós sabemos, todos sabem, que são os aposentados e pensionistas. Nós procuramos aqui ajudar essas pessoas fazendo um passo a passo daquilo que você terá que fazer quando entrar para votar. Então, você entra através de um link do Sindipetro-RJ para votar e, ao acessar esse link da votação, você terá que colocar lá o seu CPF e sua data de nascimento. Após você fazer isso, entrou, está lá a confirmação de segurança, clique ali como que você quer receber a senha através do SMS, que vai para o seu celular ali em mensagem, ou e-mail, certo? Então, vai através do e-mail também essa senha, e que aí você vai ter que colocar essa senha, você vai continuar preenchendo, depois de posse dessa senha, você coloca esse código, digitou essa senha, normalmente ela vem composta de letras e números, lembrando, tem muita gente que quando vai para SMS, pensa que é aquele número que está lá em cima, não é aquele número, é abaixo tem letras e números, e as letras são tudo em letra maiúscula, ok? Então, normalmente são no máximo aí 4 ou 5 letras, então não é aquele número, são letras. Nós, da UOL, recebemos 2 pessoas que não estavam conseguindo entrar aqui no Sindipetro, e o problema era esse, que estava entrando com número, com número, com número, não é o número. São aquelas letras, maiúsculas e número. Então, a pessoa conseguiu acessar, conseguiu votar. Então, você vai ali, entra, confirmou, entrou com essa senha, aparece os nomes, aí vem as chapas, aparece lá os nomes das 3 chapas, você roda ali até a chapa que você quer votar. Quando você clicou naquele quadradinho do lado da chapa que você quer votar, ou A1, A2 ou A3, aí vem para votação do Conselho Fiscal. Então, após você então, votar no Conselho Fiscal, aí sim você finalizou a votação e bota lá, né, finalizando, clica lá, finalizando, e você poderá, então, encaminhar esse documento de votação para o seu e-mail ou ainda para o seu SMS. Tá? Então, você recebe depois a confirmação de que você votou. Bom, companheiro, a dificuldade que a chapa 3, a que eu estou fazendo parte, está tendo alguns pedidos de alguns companheiros aí da base que estão tendo essa dificuldade para que também colocasse a votação por telefone ou, inclusive, por carta, pelo correio, como era antigamente na própria votação da Petros, todos se lembram, o Conselho Fiscal e o Conselho Deliberativo, que a Petros mandava um cartão resposta e você votava lá na chapa que você queria. Então, tem muita gente querendo que voltasse esse tipo de votação por carta ou por telefone, 1-0800, acompanhado de uma senha, como foi agora, no mês passado, mês retrasado, em outubro, né, nas assembleias para o acordo coletivo. Nós tivemos na primeira votação e segunda votação, então tivemos 2 assembleias votando através de telefone. E na primeira nós tivemos um número de 1.105 participantes aposentados. Na segunda, em função já de uma determinada dificuldade, caiu para metade, foram 529. Mesmo que vai aumentar, e assim tem que aumentar, né, o número de participantes, é melhor do que muitos irem ter que ir à urna, mas eram 40 e poucas urnas. Urnas. Hoje não são urnas. São mesa fixa que faz um papel de urna, mas só tem 11. 11 bases. E que essas pessoas que eu estou falando que têm dificuldade vão lá nessas urnas e conseguem votar. Bom, estão pedindo então que se pleiteie junto à comissão eleitoral e a chapa 3 vem fazendo isso. Vem insistindo, insistindo para que se coloque então também a votação por telefone. E, infelizmente, não está tendo, né, sei lá, boa vontade ou não, da comissão eleitoral, talvez, sei lá, de alguns componentes de alguma chapa. Isso é ruim, porque isso está deixando muitos aposentados sem participarem. E hoje, queremos nós ou não, o maior número de associados dentro do Sindipetro TJ e talvez até em todos os outros sindipetro são os aposentados e pensionistas. Então, já tem um problema de cadastro. Nem todos têm o cadastro atualizado lá com seu e-mail e seu telefone. Num ano, a pessoa muda de endereço, muda de telefone, muda de e-mail, ou esqueceu a senha. Tem vários problemas. Ainda hoje, lá no sindicato, atendi um senhor que ele chegou lá em cima e ninguém conseguia fazer a votação dele. Ele foi lá na sala, eu tentei, estava tendo um problema. Aí eu fui falar com o Robson, no setor do cadastro, eu e o Robson. O problema qual era? Ele não conseguia fazer, nós não conseguimos fazer, porque a data, o mês de nascimento dele estava errado. Ele nasceu em 1942. Peguei a identidade dele, CPF, tudo, RG, botei tudo. Mas no cadastro, do Sindipetro-RJ estava no ano de 1941. Então, ele era desconhecido. Mesmo o CPF dele, nome, ele não pôde votar. Companheiro Robson, cadastro, vai estar entrando em contato com a empresa responsável para ver se eles conseguem mudar ou consertar o cadastro do Sindipetro para amanhã ou depois ele tentar votar. Então, existem alguns problemas que muito não sabe resolver, como eu tive outros problemas, justamente por não estar com o cadastro atualizado, a pessoa chega lá, não passa, e se não tiver um celular para receber um SMS, a senha, não tiver um e-mail também para receber essa senha, não vai conseguir votar. Então, esse é o problema. Então, muito, mais de 50% dos associados aposentados e pensionistas não vão participar até por essas dificuldades. Então, a gente apela para que a comissão eleitoral, ainda falta aí alguns dias, até o dia 17, hoje são dia 8, porque procure abrir espaço para que tenhamos o maior número possível de pessoas votando. Olha, companheiro, eles podem estar votando na chapa 1, que é a chapa da situação onde tem os maiores diretores estão na chapa 1. Tem a chapa 2, a chapa aí dos companheiros da FUP, e tem a chapa 3, que também temos três diretores da atual gestão do Sindipetro-RJ, que sou eu, a companheira Patrícia e o companheiro Luiz Mário. Então, nós estamos aí também na chapa 3, mas você vai votar na chapa que você se simpatiza mais, a 1, na 2 ou na 3. Então, vamos abrir para que a maioria dos associados aposentados e pensionistas possam participar. Então, é isso. A gente pede que as pessoas participem, não deixem de participar. Até ontem, nós tínhamos já 1.350 votos. Eu acho que já está batendo assim, pelo menos, eu acho que as últimas duas votações. E era para ter muito mais, gente, principalmente os companheiros ativos, que estão no dia a dia, com celular, com internet, até dentro da empresa. Então, se não querem votar, é lamentável. Mas dê oportunidade, então, para aqueles que querem participar, os aposentados e pensionistas, que não estão participando na sua grande maioria, por dificuldade em acessar aí a internet. Então, a gente, mais uma vez, fica aqui o apelo é para que haja igualdade para todos. E vou repetir, para as três chapas, que nas três chapas também tem aposentado, tem pensionista e tem gente da ativa, nas três. Então, eu não estou pedindo privilégio só para a chapa 3. E vou frisar que está tendo sim, além da eleição virtual, que nós somos a favor, está tendo sim presencial. É que a presencial não está sendo por cédula, mas você tem que ir lá, aqueles que não estão podendo, tem que ir nesses lugares, e isso está acontecendo principalmente ali no Sindipetro-RJ. Então, o que a gente pede mais é que fosse dada uma oportunidade para que os aposentados e pensionistas pudessem estar participando mais através de um 0800 com uma senha, que não é difícil, porque agora no acordo coletivo 2020-2022, nós colocamos isso em prática, gente. É questão de querer, tá? A questão só de querer atender a maioria dos filiados, dos sindicalizados do Sindipetro-RJ. Gente, nosso tempo está estourando, infelizmente, não tivemos aqui a participação, a gente está ainda contando com a participação do companheiro Agnelson, que está lá em reunião na comissão eleitoral, e o companheiro Furtado. Na terça-feira que vem estaremos aí com o nosso programa de volta. Eu espero que os companheiros possam estar participando, até para estar falando melhor da comissão eleitoral, e o companheiro Furtado faz parte da chapa 1. Isso é legal, é democrático. Então, nós tivemos na nossa reunião dia 1º de dezembro as três chapas participando lá na reunião mensal dos aposentados, cada um colocando lá sua programação, seu programa. Enfim, isso se chama também democracia. Eu quero, então, pedir a colaboração dos senhores para que possam estar orientando as pessoas a estarem votando e dizer que esse programa é de número 529 e que hoje é dia 8 de dezembro de 2020. E espero que terça-feira que vem nós possamos estar dando uns números mais concretos de votação do dia a dia, desde o dia 30 de novembro, né, até terça-feira que vem. Então, nós tivemos a eleição já no dia, votação no dia 1º, no dia 2, no dia 3, no dia 4. e agora ontem, dia 7, e hoje, dia 8. Então, companheiro, mais uma vez, eu quero agradecer aí, em nome da Secretaria dos Aposentados, em nome do programa Aposentado Presente, e uma boa eleição para todos, e que a gente possa concluir a nossa eleição numa boa, na paz, sem menos baixaria, de ambas as partes, das três chapas. Eu acho que o petroleiro não merece isso. Nós temos sim que colocar o nosso projeto de chapa e discutir para ganhar voto em cima dos projetos de chapa, de cada chapa. Porque é muito ruim todo ano de eleições, pelo menos de três em três anos, no caso das eleições sindicais, de todos os sindicatos, a gente acaba vendo, quando tem mais de uma chapa, essas baixarias que não levam a nada. Eu acho que acaba até perdendo o voto. Então, eu fico aqui o apelo, mais uma vez, e quero agradecer, então, a participação de todos. E, sendo assim...
Sendo assim, estamos chegando ao final de mais um programa Aposentado Presente, aqui na Rádio Petroleira. Questão de soberania.
Rádio Petroleira, a voz do Sindipetro RJ, apresentou... Programa Aposentado Presente.